Graças a Deus pela palavra dele, amados irmãos, que nos fortalece, que nos vivifica e que nos ajuda na nossa caminhada. Eu quero pedir a paciência dos irmãos por um pouquinho mais. Essa madrugada eu acordei, eu tive um sonho, esse sonho foi pessoal, o Senhor falou comigo, me mostrou algumas coisas, e após o sonho o Senhor me deu uma palavra. Colocou uma palavra no meu coração, poucos versículos, mas o Senhor disse, vá lá e fala para a minha igreja. Então eu não posso sair daqui sem eu compartilhar com os irmãos aqui. Não vamos demorar muito, meus irmãos. Mas eu não posso sair daqui sem falar o que o Espírito Santo mandou eu falar. Glória a Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque o Senhor ama a igreja. O Senhor ama a igreja. O Senhor ama a tua vida. E, sobretudo, Ele quer cumprir a sua promessa. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês creem nisso? Cremos nisso? Aleluia! Em Romanos, diz que o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Só que existem algumas posições que o Senhor quer da igreja, que não depende dele. Depende de nós, do que o Joel falou aí. Nós é que temos que tomar posições. Nós é que temos que tomar posições, senão o Senhor não pode operar. Um irmão muito sábio, que teve várias revelações de Deus, ele disse assim, ó, o céu depende da terra para poder Deus fazer a obra. Se a igreja não corresponder, Deus não pode fazer. Então Deus conta conosco, queridos. E o que eu quero compartilhar aqui, amados, nessa manhã, é sobre armas espirituais. Armas espirituais. Armadura de Deus. Aqui, em 2 Coríntios 10, há uma demonstração na qual nós temos que ter essas armas espirituais na prática da nossa vida. Porque, querido, nós estamos numa batalha. O reino de Deus contra o reino das trevas. Mesmo que Satanás está vencido, ainda ele está batalhando. Ele ainda está trabalhando contra. Ele ainda é opositor de Deus e da igreja. A igreja está numa batalha espiritual. Então, aqui em 2 Coríntios 10, no verso 4, veja que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda. A gente muitas vezes pensa que está lutando com pessoas, com algo muito simples, muito fácil de superar. São lutas espirituais, hostes espirituais da maldade que lutam contra a igreja. Você não está lutando com o homem. São hostes espirituais da maldade que investe contra a igreja. Isso está no Efésios 6, verso 10 em diante. Mas aqui no capítulo 2 Coríntios 10, verso 3 e 4. Porque andando na carne, isso é como pessoa, não como carnal. Não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Milícia, exército, e o exército que Deus tem o seu exército, onde Cristo é o comandante, o general, mas o outro reino também tem um astuto, Que desde o princípio ele batalha contra o povo de Deus. Desde o princípio. E quantas vitórias ele conseguiu quando foi aberto oportunidade para ele. Quantos caíram? Tanto que a palavra diz assim, ó, não deixe lugar ao diabo. Estamos na igreja, servindo ao Senhor, mas temos que ter uma vigilância constante. Não dê lugar ao diabo. Porque é uma batalha espiritual. Não luta. Às vezes há uma discórdia entre irmão e irmão, e a gente não vê que por trás está Satanás. Ah, eu estou, então, uma divisãozinha, um probleminha com o irmãozinho aqui, taratata. Não é, não. Por trás está o inimigo, amor, para destruir ambos. O apóstolo Paulo disse assim, nós não ignoramos seus ardis. A igreja precisa saber contra quem ela está lutando. Nós estamos no exército de Deus, amém? Nós somos o exército de Deus, amém? Somos? Nós somos. Aí nós temos que ter essa convicção. E as armas que Deus colocou nas nossas mãos não são carnais. Elas são espirituais. Porque se nós for batalhar contra esse reino adversário com armas carnais, nós somos derrotados facilmente. Nós não damos com isso ditado, na primeira pegada nós já somos destruídos. Então Deus nos colocou nas nossas mãos armas espirituais. Armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais. Olha um exército, por exemplo. O exército, ele bota as melhores armas na mão do seu soldado. Melhores armas. Porque sabe que a luta é terrível mesmo. E nessas batalhas vence o maior. O melhor, o mais preparado. E Cristo tem preparado a sua igreja. Cristo tem preparado a sua igreja. Cristo tem colocado as armas espirituais na nossa. Uma das armas que o Senhor falou para lá em Mateus. Vigiai e orai para que não venha cair em tentação. É uma arma. A vigilância e a oração. Mas eu não posso demorar muito, esse assunto é muito longo. Eu quero chegar no ponto lá que Deus me mostrou aqui. Hoje é para ser bem breve. Se o Senhor permitir, outro dia nós podemos entrar mais nesse assunto, porque esse assunto é muito amplo. Nós somos o exército de Deus, estamos batalhando contra outro exército. Outro exército. Passemos agora por Efésios 6. Depois nós vamos lá em Neemias. Efésios 6, verso 10. Não estamos lutando, irmãos, com qualquer coisa. Não. Efésios 6, 10. No demais, irmãos, é aqui que começa o Espírito Santo a falar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que o Espírito Santo, através do apóstolo, colocou essa palavra aqui? Que para enfrentar essa batalha tem que estar fortalecido. Não em si próprio. Não na carne. Mas em quem? No Senhor e na força do seu poder. Olha a nossa vitória aqui, ó. Querido, você que está enfrentando luta, você que está com situação que você não consegue resolver, olha a única saída aqui, ó. Olha a saída. Temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer. Fortalecer. Em Hebreus, que o Joel falou, que está estudando, diz lá que devemos fortalecer nosso coração com graça e não com manjar. Com graça. Com graça. Com a vida de Cristo. Aí nós vamos vencer. Então, para nós, nós sermos vitoriosos, queridos, nessa batalha aqui, ó, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, explica por quê. Não temos que lutar contra a pessoa, carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O negócio é espiritual, queridos. O negócio não é carnal, não. Por trás daquela guerra que está a Rússia e a Ucrânia, não está Putin e o tal lá, judeu lá que está, o presidente lá da Ucrânia, não é? Por trás está uma potestade das trevas. Isso não é um assunto que eu quero falar, mas é só para os irmãos terem uma ideia. Ah, mas o fulano está lutando? Não, não é o fulano que está lutando. Por trás está uma potestade para destruir. Mas a igreja está lutando, queridos, aqui, ó, contra essa legião, contra esse exército. Então Deus quer que nós tomemos toda a armadura dele para nós conseguir vencer essa batalha. Quer ver? Vamos na sequência aqui. Então, a batalha onde que é? Nos lugares celestiais. É onde a igreja está sentada. A igreja está sentada nos lugares celestiais em Cristo. Aí que é a batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Estamos vivendo o dia mau, queridos. É havendo feito tudo, ficar firmes. Como é que nós vamos resistir no dia mau? Nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Senão nós perdemos todas. Todas. Perdemos todas as batalhas. Aquele povo lá de Israel, o Senhor ia na frente deles. Eles destruíam 10 nações. Com poucos. Um exército bem pequenininho. Eles acabavam com multidões. Multidões. Mas eles não faziam nada, é o Senhor que fazia tudo. Eles não faziam nada. E lá, lendo lá o Velho Testamento, lá aquelas passagens, o Senhor fazia tudo. O Senhor dos exércitos lutava a guerra deles. Eles não faziam nada. Eles viam só os inimigos caírem mortos. Fugir. É. Esse é o nosso Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Agora vem o principal. O principal para apagar a fogueira de Satanás. A fogueira de todo ataque dele aqui, ó. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os... quê? Os dardos inflamados do maligno. Oh, maravilha. Agora entre no que Deus me mostrou aqui para me dizer, para nós aqui. Não é para vocês, é para mim também. Nesses dias, o inimigo está enfraquecendo os cristãos pela falta dessa manutenção da fé. Desse posicionamento da fé, está enfraquecendo e estão sendo desarmadas. Desarmadas. Se nós não manter esse escudo da fé, essas armaduras de Deus aqui, nós enfraquecemos. Ficamos desarmados. E daí o inimigo vai levando vantagem. Vem o esfriamento da fé. Vem isso, vem aquilo, vem aquilo. O povo vai esfriando, os corações vão esfriando. O inimigo vai tirando vantagem, ele vai criando circunstância. E vai envolvendo aqui, vai embaraçando ali. E a igreja fica fraca. Mas se nós mantermos firme o escudo da fé. Tomar sobretudo o escudo da fé. O escudo é para se defender. Você põe o escudo aqui e você se defende. Aqueles que lutadores, o escudo, se defendendo. Aqui estão essas armaduras para se defender e para atacar também a espada do Espírito. Nós precisamos apagar os dardos inflamados do maligno, irmãos. Com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Com toda a oração aí, ó. Viu? Não abrir mão da oração. Não abrir mão da nossa posição de fé. Em Coríntios diz, cri. Por isso falei. Nós cremos por isso também. Quando o inimigo ataca e tira a nossa armadura, nós já não confessamos mais a fé. Nós confessamos só que não podemos, que somos fracos. Aí começa a vir o abatimento. O abatimento. Ah, não posso, não dá. Não dá, não consigo. Mas quando a palavra diz tudo é possível, ok? Ok? Ao que crê. Eu quero que os irmãos durante a semana meditem, eu quero fazer isso também, nesses versículos aqui do capítulo 6, medite profundamente em oração. E você vai descobrir coisa tremenda aqui que Deus quer que você mantenha na tua vida. Agora eu quero lá em Neemias. Neemias, a experiência de que o inimigo está trabalhando, queridos, para retardar a obra de Deus. Retardar. Os sambalates, os tobias, eles tipificam demônios que trabalham para impedir a obra de Deus. E lá aqueles queridos e amados, lá liderados pelo Espírito Santo, através de Neemias, eles venceram na oração. Na oração. E na fé que Deus tinha mandado eles edificar. Mas os inimigos trabalharam para parar a obra. Então vamos lá. Acharam Neemias capítulo 4? Neemias 4. Foi travada uma grande batalha aqui. Aqueles homens simbolizavam os mensageiros de Satanás para impedir a obra de Deus. E não pense que hoje eles não estão trabalhando para impedir a obra de Deus, para a edificação dessa igreja, para ter o crescimento espiritual. Os inimigos estão trabalhando. Nós estamos batalhando contra as trevas, um exército das trevas. Mas o exército de Deus é maior. Cristo é maior. Por isso nós precisamos ter fé nesse Deus. Fortalecer nossos corações na nossa fé em Cristo. Sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Uma das coisas que o inimigo não quer, que seja edificada a obra de Deus. Não quer que você como família seja abençoada. Que os teus filhos convertam. Que nós ganhemos almas. O inimigo arde e ira. E ele vai criar circunstâncias para impedir. Aqui aconteceu isso. Ardeu em ira. E se indignou muito. E, olha o que ele fez, escarneceu dos judeus. Isso é o trabalho de Satanás. Desanimar, botar dúvida, não vão conseguir, não vai poder. Você é fracassado? Não. A palavra diz em 2 Coríntios, graças a Deus que sempre nos faz triunfar por meio de Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Não é de vez em quando Deus nos faz triunfar. Sempre, Samuel. Sempre. Deus sempre nos conduz em vitória. Deus não é Deus de derrota, Deus é Deus de vitória. Aleluia. E a igreja é vitoriosa, porque Cristo já venceu por ela. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Olha como eles botam desânimo aí, ó. Os inimigos, claro. permitir-se lesar isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Como é terrível o inimigo, irmãos! Como é terrível! Agora vem a oração daqueles homens de fé, mulheres de fé. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu próprio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não fique diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Esses inimigos estavam afrontando a Deus. Assim edificamos o muro. Eles não deram ouvido para aqueles inimigos. Não deram ouvidos. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Porque o quê? O coração do povo se inclinava a trabalhar. Aqueles líderes lá passavam fé para o povo, e o povo tinha o coração inclinado a trabalhar. Você sabia que você também é parte da edificação da igreja? Você também tem responsabilidade em trabalhar na casa de Deus, para edificar a casa de Deus? Aqui diz que o povo inclinava-se a trabalhar. É verdade. Você tem um dom espiritual, você tem uma função no corpo de Cristo. Você não está aqui só para estar por estar. Não. Deus tem uma obra contigo. Deus tem um ministério. Deus tem um dom para a tua vida. O povo se inclinava a trabalhar. Mas como é que eu vou trabalhar? Bom, se você colocar na mão de Deus, o Espírito Santo vai mostrar o que devemos fazer. O Espírito Santo vai. Mas você tem que ter consciência que tem que trabalhar na casa de Deus. Ou estamos aqui só para escapar do inferno? Da perdição? Só isso? Não. Não é só isso. Nós estamos aqui para servir o Deus vivo e trabalhar na edificação da sua casa. Fala muito lá na palavra do Senhor, a justa operação dos pastores. É assim que está escrito? Justa operação de cada parte. Os pastores encaminham os irmãos para trabalhar, supervisionam os irmãos para trabalhar, mas os irmãos têm que trabalhar. Justa operação de cada parte. Como é que eu vou chegar diante de Deus se eu não faço nada? Eu estou 43 anos na igreja e não faço nada. Eu estou aqui fazendo o quê? Esquentando o banco? Vindo ouvir mensagem, sair daqui, se alegrar, sair dali e não fazer nada? Não. Não é isso que Deus quer. Ouvir. E a fé sem obras é morta. E daí? Veja, Tiago, fé sem obra morta. E eles não pararam aqui, eles continuaram trabalhando. Aqueles demônios estavam em cima ali e eles não abriram mão. Nós vamos edificar. Nós vamos trabalhar. Deus é conosco. E aqui, queridos, sucedeu que ouvindo Sambalate, aqui é o ataque de novo aqui, ó. E Tobias e os arábios, os amonitas e os aduditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Isso é normal, o inimigo se levantar contra. E ligaram-se entre si, todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. É outra coisa, uma coisa que existe no reino de Satanás. Não digo unidade, unanimidade. Eles atacam no mesmo alvo. Eles atacam. Aqui, ó, eles se uniram. Mas vamos ver a sequência. O que nos interessa é a sequência. Eles se ligaram, eles fizeram isso. Agora o verso 9. Porém, quando eles viram que o ataque continuou, o que, que eles fizeram? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Aqui começou a entrar as armas. As armas de defesa para se proteger dos inimigos. Quer ver? Primeiro eles oraram. Pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Estavam cuidando daquela obra ali, ó. Tinha guarda cuidando. Eles não deixaram os inimigos chegar lá e derrubar tudo, não. Vamos cuidar. Nós trabalhamos de dia, alguém cuida de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Esse é o objetivo do inimigo, fazer cessar essa obra aqui, ó, que começou no coração de Deus no ano de 71, através do saudoso Aniceto Mário Franco. Essa obra aqui começou no coração de Deus em 1971, quando Deus enviou ele lá do Rio de Janeiro. O inimigo quer fazer cessar essa obra, e nós não vamos deixar. Amém? Não vamos. Nós não vamos deixar. Porque o nosso Deus é conosco. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornaram a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e dos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Olha as famílias importantes aqui, ó. Vigiar, orar, guardar, ajudar. Com a sua espada, com as suas lanças e com os seus arcos. A espada está lá no Efésios 6, espada do Espírito. Espada do Espírito. Você está com a espada do Espírito combatendo contra os ataques satanás na tua casa? Você está com a espada do Espírito combatendo contra os ataques do inimigo contra a igreja? Se não estamos, vamos ter que entrar. Combater. Pela causa do Senhor, pela nossa família. Nós vamos ver aqui a sequência aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam cada um, com uma mão fazia a obra. Olha que coisa tremenda. E na outra tinha as armas. Pense, queridos. Trabalhar com uma mão e com a outra mão está segurando as armas. Prevenido. Se os inimigos viessem, eles tinham como se defender. Tremendo isso aí. Os que edificavam, trabalhavam, mas tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos. Edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Olha uma posição fácil para o inimigo entrar no meio e causar um dano terrível. Se nós não formos unidos, se nós não tivermos um só coração, não tivermos um só propósito, ele falou, nós estamos longe um do outro. Assim os inimigos vão levar vantagem. Agora veja a sequência. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Sim, Deus vai pelejar por nós, mas nós temos que estar unidos. Ter a mesma visão, o mesmo propósito. Vamos edificar a casa de Deus. Vamos trabalhar, vamos ganhar almas. Vamos conseguir um salão grande lá para nós poder reunir bastante gente, adorar a Deus, e Deus vai acrescentar pessoas. Vamos fazer isso. Isso que Deus quer. A extensão da obra. Isaías diz em 54 que tem que estender as lonas, as tendas, tem que estender as lonas. Tem que haver sempre um desejo demais para a glória de Deus. Mais para a glória de Deus. Mas tem que trabalhar unido, não longe um do outro. Nós estamos longe um do outro. E Deus tem tocado a trombeta aqui direto. Tem usado os irmãos, tem usado aí pessoas para pregar, tocar a trombeta. Usou aquele irmão lá, o Dano Santos. Aqui em profecia, aqui esse microfone é testemunha. Vamos buscar os meus filhos que estão fora. Vamos buscar. Isso causa um temor no coração da gente. Vamos buscar meus filhos. Para que eu não venha ajustar a conta com vocês. Se nós ficar indiferente no que Deus manda fazer, Deus vai ajustar a conta com cada um de nós. Eu tive um sonho esse dia atrás que eu quase morri. Eu quase morri. E no sonho eu estava morrendo. Eu e várias pessoas do meu lado. E, no sonho, nós estávamos envenenados. Olha que coisa terrível, envenenado. Nós estávamos morrendo aos pouquinhos, como tivesse sido sentenciado à morte. E eu me senti morrendo. Morrendo. E as pessoas, bastante gente do meu lado morrendo também naquela mesma situação. Morrendo. Eu acordei daquele sonho apavorado. E eu me vi no sonho morrendo. Morrendo, acabando. A minha vida ia sair, o meu fôlego de vida saiu. E várias pessoas do meu lado morrendo. Quando eu acordei do sonho, o senhor falou para mim aqui, ó. No próprio sonho, o senhor falou para mim, no sonho primeiro. Tome dessa água. Tome dessa água e dê para essas pessoas do teu lado que estão morrendo. Tome dessa água e dê para eles. Se você não tomar dessa água e não dê para eles, você vai morrer e eles vão também. Eu acordei apavorado. Dei graças a Deus, olha que acabou aquele sonho. Aí o Espírito falou comigo. A água é a palavra. Você tem obrigação de tomar dessa água aqui e dar água para as pessoas, senão elas vão morrer. E você vai morrer junto. Pense. Pense, meus irmãos. Essa madrugada eu acordei, tive um sonho lá, não foi? Para a minha vida lá, eu não vou contar não. Não vou contar não. É um sonho muito bom. Muito bom. Eu gostei daquele sonho. Mas é pessoal. Mas após o sonho, eu recebi essa palavra. E o Senhor disse, vai lá e fala. E eu me lembrei do outro sonho. Tome da água e vai. E vai dar água para a pessoa. Vai ajudar. O que, que é isso aí? A palavra. Eu estou dizendo isso não para me gloriar, irmãos. Tem misericórdia de mim. E eu fiquei, fiquei detido lá. E perguntando a Deus, como é que eu vou fazer para dar água, essa água para o povo, Senhor? Como é que eu vou fazer? O Senhor disse, vai atrás das pessoas. Quando te mandar falar, vai e fala. Peguei uma da luz e fomos lá visitar uma irmãzinha lá. Já começamos a obedecer. Queridos, o inimigo quer retardar a obra. Nós precisamos vencer o inimigo com as armas de Deus. Eu quero concluir essa parte aqui desse capítulo aqui, ó. No verso 20, no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinha as lanças deles, a subida da alva, até o sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, olha o que ele disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia na obra. Puxa, que tarefa dupla, né? Passar a noite de guarda e outro dia trabalhar na obra. Hein, Eric? Tarefa dupla, hein? Ó, e nem eu, nem meus irmãos, ó, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Não podemos largar nossas armas espirituais. O Senhor mostrou assim, ó. O Senhor falou comigo aqui, ó. O povo está enfraquecendo porque está abandonando as suas obras do lado. As suas armas do lado. O povo, meu povo, está abandonando as suas armas de lado. Tem que tomar as armas de novo. E lutar. E lutar. E lutar. Não abandone as tuas armas, a arma da fé, a arma do amor, a arma da misericórdia, a arma de querer fazer a vontade de Deus. Não abandone. Hebreu 10, não abandoneis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não abandone a tua confiança, querido. Lute pelo teu lar, lute pela tua família. Lute pela tua família. Lute pelo aquele irmão do teu lado que você está vendo que está fraco, que está sem força, que está precisando de amor, de consolação. Lute. Comece a penetrar na entranha do coração dos irmãos. Você vai ver irmão sofrendo, irmão gemendo, irmão com dor, irmão com necessidade. Comece. E comece, dá os braços para ele. E diz assim, ó. Está escrito lá no Velho Testamento. Diga ao fraco, sou forte. Irmão, você está fraco, mas nós somos fortes. Eu vou dar as mãos para você. Eu vou te ajudar. Não vamos ficar longe mais, irmão. Não vamos ficar longe. Vamos ficar perto. Vamos ficar perto. Mas não só fisicamente. Perto com os problemas, com as necessidades, com a luta, com as tentações que o irmão está passando. Não fique longe. Aqui diz que eles ficaram longe. Aí a trombeta tinha que tocar. Aqui Deus tem tocado a trombeta. O Joel falou aqui, Deus tem dado aqui. Glória a Deus por isso, Deus tem tocado a trombeta aqui. Nós não podemos nos fazer de surdo. Senão o inimigo vai levar vantagem. Queridos, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você está uma pessoa que você tem desistido, que você está cansado, que você não tem força, que você não consegue, nessa manhã vamos levantar nossas mãos para o Senhor e vamos dizer: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu não consigo. Chore diante do Senhor, diga: eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. O que diz lá em Mateus, o Senhor Jesus falou? Que aí é para nós irmos a Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que sabe você está cansado. Que sabe você está cansado de batalhar, de lutar, não consegue, não dá nada certo. Não acontece aquilo que você ora, que você pede. Aí o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não consegue? Vá ao Senhor. Vá aos pés de Cristo. Diga: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu quero a solução desse problema, Senhor. Meu problema, problema da minha família, problema de alguém. Vamos diante de Deus, queridos. Nessa manhã, faça isso. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Você tem um Deus, mas você tem também um corpo que pode te ajudar. Você tem um irmão que pode te ajudar. E para cada um de nós, diz uma palavra lá: comunicai com os santos na sua necessidade. Vamos sair daqui nessa manhã procurando a necessidade daqueles outros. Do outro que está ao nosso lado. Sai procurando a necessidade dele. Talvez ele não precise de dinheiro, talvez ele não precise de bens materiais. Talvez ele precise de um consolo, de um abraço, de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Vamos trabalhar na obra, queridos. Vamos trabalhar na obra. Isso é trabalhar na obra. Isso é trabalhar na obra. Buscar o interesse do outro. Buscar o interesse do outro. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Esse que está do teu lado aí, ele é importante para você, é importante para Deus. Esse do teu lado aí, olha para o teu lado aí. Esse é importante. Consideremos, nos ajudemos, trabalhemos na causa do Senhor. Se você está lutando sozinho nessa manhã, levanta a mão para o céu, invoca o Senhor e diga: Senhor, eu não quero lutar sozinho mais, eu quero que o Senhor vá na frente, eu quero socorro, me ajude, Senhor, me ajude. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ora, irmão, fecha os olhos e ore. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que nós não venhamos lutar na força da nossa carne, mas que nós venhamos lutar na força do Teu poder, Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Deus amado, que com o escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó, Senhor, acrescenta-nos a fé nessa manhã, Senhor. Acrescenta-nos a fé para confiarmos em Ti, Senhor. Mas para também, para nós termos aquilo que a Tua palavra disse: tende bom ânimo. O Senhor falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda as Tuas ovelhinhas nessa manhã, Senhor. Ajuda Teus filhos aqui, Senhor, cada um de nós, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor. E que possamos, ó Deus, nos considerar uns aos outros e nos ajudar um ao outro. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa graça do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada no teu coração. Amém?
Eu quero fazer um destaque aí nesse mesmo capítulo de Neemias aí, foi bom o Arnoldo lembrar, capítulo 4, né? Verso 18, onde diz: estamos apartados, E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro. Essa palavra muro é o muro, ela representa salvação. E o muro também representa a palavra que põe limites para nós, não é? Veja se você não saiu dos muros, porque os muros é lugar de proteção. Veja se você está ensinando o teu filho a permanecer dentro dos muros. Muro. Tudo isso é realmente representativo na palavra de Deus. Nós achamos muito bonitinhos quando nossos filhos pulam o muro e eles aparecem lá na... Eles aparecem no Facebook, no Instagram, que saltaram o muro. Mas para o pai ele diz: não, eu não saltei, eu estou aqui. Mas no Instagram está mostrando, ou até mesmo quem mostrou foi o que está do outro lado do muro que mostrou. Não foi a própria pessoa, porque não pôs no seu Instagram, não pôs no seu Facebook. Os muros são proteção para a nossa vida. E aqui diz: estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Longe. Arnoldo falou essa palavra, longe. Irmão, essa palavra é para todos nós, para presbítero, para todos os irmãos que servem. Longe, não pode estar longe uns dos outros. Aí que eu quero dizer que no lugar onde ouvirdes o som da trombeta ou da buzina, ali vos ajuntareis conosco. E depois o nosso Deus pelejará por nós. Eu toquei a trombeta e convoquei todos os homens da igreja. Todos os homens da igreja. E eu estou sentindo a falta de muitos homens que não vieram nesse toque de trombeta, para nos ajuntarmos para uma obra que é extensa. A igreja de Paranaguá ouviu e veio. E irmãos daqui de dentro não vieram. Então, essa palavra, Arnoldo, é bem clara, né? Para nós, que devemos ouvir a trombeta de Deus e nos ajuntar, começando pelos homens. Os homens que são responsáveis pela obra. Os homens... deve se ajuntar e com um só coração pelejar por nossas famílias, pelejar pela igreja, pelejar para a salvação dos perdidos, os homens. Foi tocada a trombeta de Deus para os homens se ajuntarem. Então, eu quero só deixar que terá um próximo encontro dos homens. E você que não deu a mínima, pense que isso é uma trombeta de Deus chamando os homens. Ah, eu moro longe, o lugar é muito longe. Deus chamou. Muitos moravam muito longe de Jerusalém. E Deus falou: todo ano eu quero que os homens estejam em Jerusalém. Ele falou isso. Então, se nós queremos uma obra realmente que vá Deus pelejar por nós, a unidade do coração, a entrega do coração, unindo, né, para poder realmente dar as mãos nesta obra. Eu lembro que o Gino teve uma visão que os ministérios eram como morões das fazendas, que cada um, aquele toco está sustentando um arame, ligando um ao outro, para que o rebanho seja protegido, né? Os homens, e agradeço a Deus que tem homens, garotos, que estiveram ali na reunião dos homens e que já se dispuseram a ingressar numa obra onde eles estão estudando, ali, batalhar, né? Nós sabemos que não há glória para ninguém que está fazendo isso, mas quando nós nos ajuntamos, quando fazemos isoladamente, talvez nós queremos um pouquinho de glória para nós mesmos, mas quando nós nos ajuntamos e somos um, então aparece um corpo, não vai aparecer um somente, então nós teremos aí realmente a graça de Deus e a glória será dada toda ao Senhor pela obra que Ele nos envia fazer. Amém?
Só um aviso, tem que ir ao dono. A trombeta foi